I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 8 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E nosso título, o nosso assunto principal hoje, é Simão de Samaria. Em primeiro lugar, eu gostaria de considerar a maneira que a perseguição se espalhou o evangelho. E é isso que lemos nesse primeiro versículo. Saulo consentiu na morte dele, a morte de Estevão. Consentiu é uma palavra, traduzindo o grego, certamente, mas talvez faltando um pouco do sentido. Saulo, diz o grego, estava muito feliz com a morte de Estevão. Saulo estava mais do que satisfeito, mais do que consentindo, ele estava feliz com o que aconteceu. A morte era apropriada para Estevão. Era assim que ele via a situação. Estevão não podia mais viver, depois de tudo que ele falou, tudo que ele pensava. Então, ele achava que ele era contra as leis cerimoniais. Então, o Saulo, um fariseu, talvez nos seus 30, ele rapidamente cresceu no meio dos judeus, por tudo que ele aprendeu. Agora parece ser, se entendemos a narrativa corretamente, especialmente responsável pela perseguição daqueles que acreditam no ensino de Jesus Cristo. Então, Saulo consentiu na morte dele. E aí lemos, e fez-se naquele dia, e isso pode ser uma data próxima, mas ao mesmo tempo, mas eu acredito que vale a pena comentar que o grego faz com que seja muito mais imediatamente, na mesma hora, como temos aqui, naquele dia, imediatamente, a morte de Estevão fez com que aqueles períodos de perseguição começassem. Às vezes, algumas Bíblias traduzem um pouco diferente e não parece ser tão imediato, mas foi algo imediato. Depois da morte de Estevão, essas perseguições começaram fortemente. Agora a perseguição começa. Você pode ver que eles estavam desesperados. Depois de crucificar Cristo, existiam milhões e milhões de pessoas em Jerusalém que seguiram, aceitaram a pregação dos apóstolos. E mais pessoas se arrependem, ou muita gente, que Cristo foi crucificado. Mesmo que eles achassem que ele era só uma das pessoas mais extraordinárias, que fez grandes milagres de curas, mesmo assim eles provavelmente se arrependeram. Existe tanta evidência que nos fala isso. Agora Estevão foi executado também. Ele não tinha como voltar para trás. Agora todos os crentes eram perseguidos. Existia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E lemos em outro lugar, no livro de Atos, em capítulo, não está aqui, existiu também emprisionamento, muitas pessoas foram tiradas das suas casas, dos seus trabalhos, existia muita hostilidade e muita exclusão do uso do templo mesmo, tanto que era impossível conduzir uma vida familiar, proteger sua família na cidade de Jerusalém para os cristãos. Então, com as instruções de Cristo, se você é rejeitado numa cidade, vá para outra. com a autoridade de Cristo, quando ele estava vivo na terra. Eles fizeram isso, muitos deles fugiram, eles foram espalhados ao redor. Existiam tantos na região de Samaria, na região de Judeia, e outros, lemos também de outros lugares na Bíblia, outros lugares que eles foram, outras cidades, mas exceto os apóstolos continuaram em Jerusalém. Mas isso não quer dizer que eles ficaram lá o tempo todo. Não lemos que os versículos que todos que eram cristãos, todos os 20, 30 mil cristãos que existiam naquela época foram a Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas a maioria deles teve que ir. Outros ficaram. E os apóstolos sentiram, evidentemente, que suas obras eram em Jerusalém. Mas mesmo assim, com as palavras que lemos em Atos 1, versículo 8, as palavras de Cristo: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." Os apóstolos sabiam que existiam muitas coisas a serem feitas em Jerusalém, mas também muito em Samaria e ao redor do mundo. Então, logo leremos como Filipo foi a uma cidade de Samaria. E quando aquela cidade recebeu a palavra de Deus, os apóstolos Pedro e João foram para fortificar as coisas e estabelecer as coisas mais firmemente. Então, quando se diz no fim do versículo 1 do capítulo 8, exceto os apóstolos, eles iriam a qualquer cidade onde estaria começando uma igreja para continuar a obra. Mas eles eram baseados em Jerusalém, era lá que eles estavam. Versículo 2: "E os homens piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto." Antes de procedermos, talvez você tenha dúvidas aqui. Será que a igreja está caindo em lamentações, em prantos excessivos contra os descrentes ao seu redor e o mundo pagão? Não, não é isso que quero dizer. Esse pranto, o que eles estavam fazendo era certo. Era um funeral. Quando eles estavam queimando, enterrando Estevão, eram testemunhas, existia grande perseguição, e no meio disso, de homens devotos, no meio dessa perseguição, homens corajosos que darão Estevão a um enterro público, diante do povo, eles vão enterrar esse homem que foi o primeiro mártir. Mostraram o quanto eles amavam. Eles querem que a cidade saibam que ele morreu. E eles vão ao enterro apreciando a obra que eles fez. Então é um ato de. É um ato corajoso e contra as autoridades, que, exceto a hostilidade contra eles, o que eles fizeram? Estevão vai receber um público, enterro público, onde todos verão esse homem que ele era. E para Saulo, é claro, é a perseguição, mas Saulo logo será convertido. Ele será um dos grandes oficiais. Ele vai ter um cargo muito importante. E nós vamos estudar isso ao decorrer desta passagem. Mas nessa época aqui, ele ainda quer perseguir e destruir a igreja. Ele tem raiva. Ele entrava em todas as casas. Ó, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Provavelmente ele estava em contato com as polícias, e não só ele entrava em todas as casas, mas todos eles juntos, arrastando homens e mulheres. E é isso que o grego quer dizer mesmo, arrastando. O método que ele organizava de perseguição era violento extremamente. As pessoas não eram levadas de uma forma calma, não, elas eram arrastadas de sua casa para que eles fossem humilhados, para que existisse uma grande demonstração, e elas eram arrastadas, encerrava na prisão. Então, isso às vezes levava até a morte, execução. Mas era isso que ele queria fazer, suas ações com o poder de Deus levou a um resultado muito diferente. O que ele esperava não aconteceu. Ele tinha certeza que ele podia destruir a igreja de Jesus Cristo, um grande número naquela cidade que tinha sido convertido. E o efeito da perseguição é o que lemos no primeiro versículo, para que esse ensino parasse. Versículo 4: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E aí você vê neste versículo algo que é precioso para nós. E isso é o conceito da obra da igreja. Você não vê as questões desses judeus convertidos, que eram pessoas que só ouviam, atendiam o culto, por exemplo. Às vezes você vê um programa da igreja em alguma cidade, algum lugar, e eles imprimem o que eles vão fazer nas próximas semanas, nos próximos meses. E é uma atividade social. É isso que acontece. Coisas diferentes vão acontecer. E não parece ter nada acontecendo para ganhar almas, visitar a comunidade, talvez duas pessoas da igreja, algumas pessoas da igreja, mas isso é muito triste, não são envolvidas. E isso acontece por tanto tempo. E é muito triste. Às vezes, por exemplo, eles dizem: Ah, minha igreja tem um concerto, tem uma banda, e o pregador, o pastor, ele fala mais piadas do que prega. E isso tudo é muito triste. Eles têm um tempo legal, eles se divertem, mas a ideia do crente ser salvo para visitar comunidades, ensinar, servir, todo mundo que é capaz, voluntariamente, vir ajudar para estar em obra para o Senhor. Tristemente, com tanta frequência, isso acabou. Você não vê, mas você não vê isso aqui, quando a igreja de Jerusalém foi espalhada, foi dispersa. Eles disseram: Ah, podemos ver isso. Deus tem um propósito. Esse não é o fim de nós. Ele vai manter vivo um restante de pessoas em Jerusalém. Mas nós temos que formar igrejas em todo lugar, proclamar Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso primeiro dever, esse é o propósito do porquê nós fomos salvos para servir a Deus, amá-lo, amar Cristo. Então você vê aqui no versículo 4 o conceito da obra da igreja que serve. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, pregando o evangelho. Um diria ao outro: Vamos para esse lugar. E outros diziam: Nós também estamos indo. E era um grande número de pessoas que iam para esse lugar ou para outro. Alguns em Judéia, alguns em Samaria. Ou talvez eles se dividiam: Vocês vão para essa cidade, nós vamos para outra. Eles não diziam: Não, 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 nós queremos ir para essa cidade também, porque é a cidade mais próspera, é a melhor para a gente, é onde eu gosto mais. Ter mais vantagens para a nossa família. Não, a primeira consideração era espalhar a palavra de Deus em todos os vilarejos e todas as cidades. Então, esse é o significado do versículo 4. E eu tenho certeza que você concorda quando você lê. Então, a perseguição espalhou o evangelho. Quem estava atrás dessa perseguição? Era Satanás? Sim, isso seria verdade. Mas Satanás, em perseguição, só sucedeu em espalhar o evangelho. Se você olhar instrumentos dos seres humanos, Saulo de Tarsus, E também os fariseus, os líderes dos judeus, eles eram responsáveis pelas perseguições. E eles eram, mas quando eles perseguiram, sem eles perceberem, tudo que eles fizeram através da soberania de Deus era espalhar o evangelho, espalhar por todo mundo a igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso primeiro título. Mas agora eu levo-os ao versículo 5. E o segundo ponto é a palavra, ela pode acabar com o melhor programa. Mesmo superstição, ela derrota. Temos aqui, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Bom, eu acredito que é evidente que Filipe foi mandado. Os discípulos, eles estavam, era para eles ficarem em Jerusalém, mas eu acredito que eles foram para vários lugares para fortificar e ajudar igrejas, mas ele foi enviado, Filipe, com certeza. E é claro que os discípulos, eles estavam preocupados com Samaria, eles não tinham a palavra autorativa era que eles pregassem em Jerusalém, em Samaria e ao redor do mundo. Então, eles sabiam dessa grande necessidade. Então, Samaria era um lugar muito importante. Então, aqui no versículo 14, você lê: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E os apóstolos não só descobriram isso, eles organizaram em primeiro lugar. Eles mandaram Pedro e João. Você vê o sinal de organização aqui, que os apóstolos, que eram aqueles que recebiam esse dever de espalhar, essa comissão de espalhar a palavra, eles provavelmente oraram e se organizaram. Mas voltamos para o versículo 5, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. A cidade, note. O grego não diz isso. O artigo a poderia ser qualquer coisa, uma cidade de Samaria ou a cidade, querendo dizer a cidade mais importante de Samaria, talvez, mas não Samaria. Porque pensava-se que ele tinha ido para Chica, que era chamado Chaica no Novo Testamento, onde Cristo encontrou aquela mulher naquele poço. Então, por vários motivos, que Filipe fosse para uma cidade de Samaria, mas não vamos entrar em detalhe, é muito provável que seja isso. Porém, o mais importante o principal é que ele pregou Cristo, pregou salvação, pregou que Cristo era Deus, que ele veio do céu, da glória, para sofrer e morrer por pecadores. Todos somos pecadores diante de Deus e ele é o único mediador, o único salvador. E confiando nele, temos arrependimento de pecado. Isso levava ao novo nascimento em Cristo, à conversão. Ele pregava o evangelho. E como um resultado, através do poder do Espírito, temos aqui, versículo 6. E as multidões, unanimemente, existiam aqueles que rejeitaram, claro, o evangelho, mas a cidade como um todo, unanimemente, receberam o evangelho, prestavam atenção, eles ouviram, responderam aquelas coisas que Filipe dizia, ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Bom, não eram os milagres que o moveram. Os milagres, com certeza, Filipe recebeu poder através dos apóstolos, como Estevão, ele era um assistente apostólico, um membro dessa banda apostólica, como se fosse, e ele recebeu poder para performar esses milagres, né? Isso o autenticava, esses sinais, as pessoas do povo de Samaria. Mas a mensagem continua. Foi a pregação que teve o efeito, não os milagres. As pessoas unanimemente prestavam atenção. Isso é maravilhoso de ler. Você sabe, neste país existiram grandes revivamentos. Mesmo as pessoas que não foram convertidas, elas ficaram mais sérias. Elas tiveram entendimento. Mesmo pessoas que eram contra o revivamento, eles começaram a levar coisas mais sérias. Começaram a respeitar mais Deus. Elas despertaram. Mesmo a multidão falava com mais respeito da fé e da igreja e de pregadores, pastores. Então, o revivamento, o despertamento, essa obra de poder, esse movimento do Espírito, ela acorda, ela faz ficar sóbrio aqueles que são resistentes. Ah, ter dias como esses, que até aqueles que são líderes tratassem as coisas de Deus com respeito. Esse é o efeito do grande revivamento, o despertamento. E é o que acontecia nessa cidade de Samaria. O povo, as multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Olha o resultado. Em primeiro lugar, tem os sinais, versículo 7, depois. Pois que os espíritos imundos saíam de muito, que os tinham clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande... Você vê, é só isso que ele... Existem só três categorias que são mencionadas de cura, de sinais que Filipe usou, que é paralítico, coxo, espíritos imundos. Então, isso era claro para as pessoas, que isso não era só milagres, porque eles eram limitados e específicos. Eles eram toques, autenticando, sinais autenticando que Cristo ressuscitou e que a doutrina era de Deus. Versículo 8. Havia grande alegria naquela cidade. Bem, nós lemos que todo mundo foi afetado, todas as classes, desde os ricos, pobres, aqueles inteligentes, estudiosos, e aqueles que não tinham muito estudo, muito entendimento, aqueles que eram líderes, aqueles que não eram. Então, muita gente. Se você nunca ouviu muito sobre revivamento, despertamento, você com certeza gostaria de ler livros que falam sobre esses eventos. Por exemplo, George Whitefield, que pregava aqui perto, em Londres, em Kennington, perto aqui da igreja de Metropolitan Tabernacle, às 6 horas da manhã, milhões de pessoas estavam reunidas para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Existia hostilidade, gente apedrejava, porém, milhões de pessoas vieram a Cristo. Existiu um grande revivamento, despertamento. Não sabemos o número exato, mas isso aconteceu novamente no século XVIII, no século XIX. Revivamento, despertamento. A história do revivamento é grande, o efeito que teve no país. Então, é algo glorioso para crentes lerem nos dias de hoje. Mas é isso que aconteceu aqui. Agora eu vou levá-los ao... aqui, depois de ler sobre a condição das pessoas, temos versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente, talvez 9, 10 anos, exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo, todo mundo, não só a cidade, o país inteiro, que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Algumas pessoas achavam que isso era um título messiânico, outros não. Bom, quem eram essas pessoas na Samaria? Eles eram eticamente misturados. Alguns eram judeus, alguns eram pagães. suas religiões, eles eram misturados e as suas religiões também. Alguns acreditavam nos costumes judeus, outros eram misturados com idolatria e pagãs. Esse era o passado deles. Mas eles foram afetados pelo Simão, esse homem de arte mágica com uma personalidade poderosa. Incrível eram as coisas que ele fazia. Ele usava predições, naqueles dias. Mas você sabe, tem uma igreja mais ou menos, não muito longe daqui. Era uma igreja que seguia a Bíblia, acreditava na Bíblia. Mais ou menos umas 3 milhas daqui. Mas tinha um homem, um pregador, que praticava essas artes mágicas. Ele acreditava na doutrina. O culto dele tinha muita verdade. Porém, depois dos cultos, eles se reuniam e ele fazia truques teatrais, e ele falava para as pessoas sobre as suas vidas. Eu não sabia como ele descobria, que pesquisas ele fazia, mas as pessoas se maravilhavam e as pessoas foram levadas. É claro que eles pensavam, ele deve ter o dom do espírito. Então todos eles queriam se tornar carismáticos. Mas depois de alguns anos, foi descoberto que ele tinha uma vida pessoal muito imoral. Ele teve que desaparecer da cena. E foi tudo terrível. Simão, temos aqui, exercera naquela cidade a arte mágica. As pessoas naquela época, eles tinham descoberto maneiras de hipnotizar. Eles podiam fazer muitos truques mágicos que faziam as pessoas ficavam completamente pasmas, deslumbrada. Eram como se fossem feiticeiros, mentes supersticiosas das pessoas na Samária. Elas foram levadas, elas foram escravizadas por aquilo tudo. Nós lemos na história das pessoas daquele dia, feiticeiros que podiam fazer truques maravilhosos, incríveis, estarem em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que não era real, mas as pessoas achavam que eram. E fazia com que essas pessoas tinham muita influência e autoridade neles. Bom, mas de qualquer jeito, quando a palavra de Deus foi pregada, o poder do Espírito, essas pessoas com mentes levadas por tudo isso, supersticiosas, foram acordadas. Eles receberam como se fossem suas mentes, seus poderes racionais de pensar. E aí eles buscaram pelo perdão de Deus. E o Evangelho se tornou real para eles. E eles buscaram Cristo e foram convertidos. E o Evangelho teve poder neles contra essa feitiçaria. E o que Simão fazia? Versículo 11. E atendiam no. É porque desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus. No reino de Deus, tendo seu pecado lavado, tendo uma nova vida de Cristo. E o nome de Jesus Cristo, sua pregação magnificava Cristo, o elevava. Ele não era como alguns pregadores nos dias de hoje. Eles pregam o benefício de ser cristão, mas eles não magnificam, exaltam Cristo, o Filho de Deus, que veio do céu para a terra, para pagar o preço da eterna punição, no lugar de todos aqueles que seriam salvos. Ah, tão grande o nosso Salvador, magnificamos Ele. Filipe pregava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. crendo nele, só nele. Só nele somos perdoados, salvos, feitos novos. E eles vieram para ser batizados. Fim do versículo 12. Se batizavam tanto homens como mulheres. Isso não é algo pagão, como o homem e a mulher é automaticamente cristão. Não. O evangelho vem para homem e para mulher, para indivíduos a Deus, para todos aqueles que precisam de salvação, todos aqueles que se arrependem recebem uma nova vida espiritual e acesso direto a Deus. Não é como os judeus. As pessoas eram batizadas, ambos homens e mulheres, porque eles acreditaram e se arrependeram, buscaram e provaram Cristo. E o que é maravilhoso aqui, versículo 13, e creu até o próprio Simão. Isso nos traz a um terceiro título. Agora devemos começar a concluir. Eu não sei se eu deixei tempo suficiente para isso, mas era o terceiro título que eu dei, por causa do terceiro título, que eu dei esse título para a nossa mensagem, o Simão de Samaria. Mas, queridos amigos, duplamente eu daria esse título também. Porque Simão creu, mas será que ele creu mesmo? Bom, isso está sendo debatido por séculos. Será que Simão se creu e depois ele se desviou? Ou será que ele nunca foi salvo? Bom, de um jeito ou de outro, a mensagem é a mesma. O que acontece fala com nós. Então, creu até o próprio Simão. Bom sinal, ele creu. Ele creu em Jesus Cristo. Talvez tenha sido muito difícil para ele buscar a Cristo. Ele tinha toda a atenção. Ele tinha toda a autoridade, toda a estima de grandes pessoas, de toda a Samaria por anos. E agora, o que aconteceu? Ele foi diante do povo, colocou sua cabeça para baixo e disse, eu menti para vocês, eu te enganei todo esse ano. Eu fui um homem muito desonesto. Esses são truques que eu fiz, todos elaborados. Essas são as técnicas de feiticeiro. Eu me arrependo. Eu preciso da salvação de Cristo. Ele precisa me limpar, me mudar. Deve ter sido muito dramático, muito difícil. Mas parece ter tido uma grande mudança nele. Para convencer Filipe de que ele realmente era genuíno. Ele provou. Ele foi batizado. Creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, Filipe tinha ele próximo e confiou nele. Não diz aqui, mas deve ter, com certeza, confiado. Ele foi batizado. E Simão estava maravilhado, vendo os sinais e as grandes maravilhas, estudando, observando que se faziam. Estava atônito. Eu não acho que ele era cínico nesse momento, pensando, essa é uma versão muito mais apropriada, muito mais desenvolvida do que eu faço, mas eu não sei como é que Felipe faz. Eu não acho que foi de uma forma cínica. Eu acho que ele estudou, observou e pensou, nenhum feiticeiro pode fazer nada desse tipo. Essas são curas verdadeiras. Essas pessoas eram realmente paralíticas. Eu não conseguiria fazer nada disso. Nenhum dos outros feiticeiros que eu estudei por anos e que eu observei por anos, conseguiriam fazer nada dessa forma. Isso é completamente diferente. E ele pensou, ele se maravilhou. Mas versículo, ele estava atônito. Versículo 14, os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, Pedro e João, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem. O Espírito Santo vem com conversão. Mas o Espírito Santo não parecia ter vindo com conversão para os convertidos na Samaria. Por que que seria isso? Quão estranho! O Espírito Santo, desde Pentecoste, vem com a conversão. Mas aqui, não. Por quê? Porque a vontade de Deus era dar algo repetido, uma repetição de Pentecoste. Porque a Deus achou necessário unicamente para eles. Ele reteu. Existiram apóstolos de João em Efésio que não receberam o Espírito também. Mas Samaria é um caso especial. Samaria sempre foi um lugar rebelde. Eles eram separados dos judeus. Eles fizeram suas próprias coisas. Eles começaram suas próprias religiões contra as cerimônias dos judeus, de Moisés. Eles eram pagãos. Eles eram independentes, patriotas, orgulhosos. E o propósito de Deus era para dizer para os crentes de Samaria: não existe mais essa independência. Sim, vocês terão igrejas independentes, mas em espíritos vocês têm que estar unidos na doutrina apostólica. Existe só uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então, quando você é independente na sua igreja, na sua organização, mas você, nos estudos, serão parte da igreja de Jesus Cristo, vocês terão sua própria Pentecosta, o um derramamento do Espírito através dos apóstolos de Jerusalém, para selá-los, para uni-los através do Espírito. Então existiu esse evento único. Os apóstolos não fizeram isso mais em nenhum lugar. Só para para os 12 apóstolos de Efésio, grande Espírito vieram a ele. Então temos aqui no versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas eram batizados em nome de Jesus Cristo. Mas aqui no versículo 18, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Mas aqui no versículo 18, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Será que ele era convertido? Mas agora ele volta a ser o mesmo Simão. Eu era especial. As pessoas me notavam. Se puder estar na igreja, crer em Cristo, mas ainda ser aquele que desperta o Espírito Santo, tem poder, posso comprar com dinheiro. Bem, voltou o velho Simão. Será que ele se remanifestou? Bom, isso pode acontecer com a gente, tristemente. Talvez você seja um verdadeiro crente que encontrou Cristo, mas aí você perde seu temperamento facilmente, mesmo com alguém que você ama, e você se diz, é triste. Ou talvez algo acontece, algo acontece nos negócios, no seu trabalho, uma mentira, e você tenta se justificar. Somos fracos, somos tolos. Ou talvez orgulho pode voltar. Poderia te dar tantos exemplos. Eu não gostaria de dar. Porém, eu posso pensar de um jovem pastor, quando eu era jovem, muitos anos atrás, quando ele se iniciou a pastorear em um grupo de igreja. Ele queria se eleger para algo, porque ele estava orgulhoso, ele era uma comissão, ele queria ser alguém, mas ele estava só iniciando. Ele não tinha tanta experiência, mas aquele orgulho voltou nele. Mas será que isso era verdade com Simão? Bom, era verdade com Simão que intelectualmente ele foi convencido da fé cristã. Ele sabia que ele era um pecador. Ele entendeu. Mas talvez ele nunca se arrependeu verdadeiramente. Bom, eu conhecia um homem que era um pastor na cidade. Eu não tinha visto ele por mais de 30 anos, talvez. E ele, naquela época, ele era um pregador muito capaz. E ele era muito bom, em convencer as pessoas sobre a fé cristã. Ele tinha muito contraste com os ateístas. Ele era bom nesse argumento. Mas aí ele caiu em pecado, em apologética. Ele era bom nisso. Mas quando ele caiu em pecado, ele rejeitou a fé. Ele se tornou um oponente sobre coisas cristãs. Até ele ficou parte desses websites de anticristo. Ele continuou dessa forma por décadas. Bom, eu acho. Bom, eu fui enganado por ele. Eu achava que ele era um cristão genuíno anos atrás. Eu não vou dizer que eu conhecia, eu sabia o fato de que ele não era verdadeiramente convertido. Mas, às vezes você. Depois que você fica sabendo a verdade, você começa a lembrar de coisas que você talvez não percebeu na época. Ele é uma pessoa muito ambiciosa. E existiam coisas que me faziam pensar. Bom, eu não quero descreditar pessoas que são boas em apologética. Se ele focando tanto em ser tão bom em apologética, em argumentos apologéticos, não era uma indicação de que era uma conversão intelectual só. E não estava em seu coração ao mesmo tempo. Talvez isso era uma verdade de Simão? Não sei. Mas ele pensava que os apóstolos eram corruptos, que eles venderiam para ele esse poder. Ele achava que ele podia ganhar e ser alguém com muito poder novamente. Ele queria sua vida antiga e sua vida de igreja ao mesmo tempo. Ele queria ser um cristão prominente, e o Simão antigo, ao mesmo tempo. E tristemente, isso pode acontecer nas igrejas. Eu quero a vida antiga e a vida nova. Eu quero o rock, o pop, a celebridade, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo de Cristo, e a igreja e o evangelho. Você não pode ter ambos ao mesmo tempo. Esta é a mensagem de Simão. Pedro disse a ele: seu dinheiro perece contigo. Teu dinheiro seja contigo para a perdição. Eu ouvi essa escritura lida em público por alguém que, com isso, disse furiosamente essa frase. Disse Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Mas eu acredito que Pedro não disse dessa forma. Ele disse de uma forma calma. Eu acho que ele disse tão calmo porque ele negou o Senhor 3 vezes e foi perdoado. Pedro negou, lembra? E foi perdoado e ele nunca esqueceu. Então ele disse àquele homem: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Talvez nunca foi. Arrependei-vos, ele disse. Aqui é a oferta da misericórdia. E ore a Deus para que você seja perdoado. Se você acha que tem uma possibilidade de que você nunca se arrependeu, arrependei-vos, pois dessa tua iniquidade. Se arrependa dos pensamentos do seu coração, dos seus pecados de coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidades. Essa é uma linguagem antiga, a linguagem de Moisés, Deuterônimo. Quer dizer, você é como um fruto, uma planta que é amarga. Você pega aquela uva, ou seja o que for, E você espera que seja doce, mas aí é amarga. Parecia boa quando você olhou, tinha uma boa aparência, mas não era uma fruta. É doce, mas era amarga, azeda. Então, pois vejo que o seu caráter não foi mudado. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos por mim, ó Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Bom, aquele grande comentador, Matthew Henry, pensa que isso possivelmente quer dizer que Simão nunca se arrependeu. Tudo o que ele queria era não ter o julgamento de Deus, fugir do julgamento de Deus. Então ele pede para Pedro orar por ele. Ele não ora por si mesmo. Mas outros acham, talvez isso não seja certo. Bom, o fato de que Simão pede para Pedro orar para ele é uma indicação de ele está convencido, ele sente que ele não pode nem orar para Deus. Bom, não posso dizer qual é a correta maneira de olhar para isso. O que importa é que Pedro diz, ele estende para Simão a oportunidade de se arrepender. Ele podia se arrepender e vir ao Senhor. Bom, meu tempo está acabando, queridos amigos, mas é só isso que temos tempo hoje. Falamos sobre perseguição, espalhar a igreja com o poder de Deus. Falamos da palavra derrotando programas supersticiosos e mágicas e feitiçarias. E falamos sobre as pessoas que têm uma dupla mente. Ah, que ninguém aqui tem uma mente dupla. Metade para o mundo, metade para Deus. Essa é a mensagem de hoje, encorajamentos e avisos.